O incêndio na Catedral de Notre-Dame, situada no coração de Paris, um patrimônio da humanidade, comoveu o mundo. De todas as partes convergiram manifestações de pesar pelo ocorrido. Porém, algo que chamou a atenção foi a rápida mobilização internacional, mas especialmente na França, para a recuperação da catedral, com doações milionárias por parte de muitas pessoas. Essas doações remontam ao período da construção de Notre-Dame, que começou com a Igreja Católica sob a inspiração do bispo Sully e continuou com as corporações de ofício, responsáveis cada uma delas por galerias e vitrais. Isso que conta a história dessas corporações, pois isto era, inclusive, uma forma de esses ricaços da época se redimirem do pecado, entre aspas, de ter muito dinheiro. Claro que agora o contexto é outro. Ninguém está preocupado em pecado, mas em recuperar uma obra que é patrimônio da humanidade.
A declaração do presidente francês que disse: "Nós reconstruiremos essa catedral", não passou desapercebida ao empresariado francês. Grandes fortunas, grandes empresas da França já se mobilizaram nessa terça, anunciando ajudas financeiras que chegam a quase 700 milhões de euros para a reconstrução da catedral. Duas das maiores fortunas da França, as famílias Arnault e Pinault, anunciaram a doação, respectivamente, 200 milhões e 100 milhões de euros. Os Bettencourt Meyer, família herdeira do grupo L'Oréal, anunciou que doará 200 milhões de euros para as obras. Já o presidente da Total, Patrick Pouyanné, anunciou que faria uma doação especial de 100 milhões de euros. Os proprietários de uma das maiores redes de telecomunicações da França, a Bouygues Telecom, anunciaram uma doação de 10 milhões de euros, assim como o bilionário francês Marc de la Charrière, que controla o grupo de investimentos Fimalac. Ele vai fazer uma doação de 10 milhões de euros especial para a reconstrução da agulha de Notre-Dame, aquela flèche, como a gente diz aqui, que desmoronou na torre, no alto, em um dos momentos mais dramáticos do incêndio. A Fundação do Patrimônio Francês anunciou, através do seu site, a abertura de uma coleta de fundos e apenas a Prefeitura de Paris dedicará 50 milhões de euros para o restauro de Notre-Dame.
A ONU, através da UNESCO, que tem a sua sede em Paris, também logo se mobilizou para ajudar na recuperação da catedral.
A diretora do Centro do Património Mundial da Organização da Agência das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, Mechthild Rösler, informou esta terça-feira que foi formada uma equipa de especialistas para auxiliar as autoridades francesas. O grupo irá avaliar a dimensão dos estragos causados pelo incêndio que deflagrou na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Na segunda-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse estar horrorizado pelas imagens do incêndio. Em mensagem publicada no Twitter, o chefe da ONU disse que a catedral é uma joia única do património mundial que reina sobre Paris desde o século XIV. Guterres acrescentou que os seus pensamentos estão com o povo e o governo francês.
Menos mal que já na terça-feira se tinha a certeza de que não haveria o desabamento do histórico prédio.
Depois do medo do desabamento da catedral, um dos maiores ícones da arquitetura gótica do mundo, especialistas e arquitetos asseguram que a estrutura não foi comprometida. Segundo o governo francês, a estrutura está se sustentando, apesar de algumas vulnerabilidades identificadas, especialmente no nível da abóbada, o que levou à evacuação de cinco edifícios vizinhos. O trabalho de securização do interior da catedral deve durar um total de 48 horas. Segundo o ministro da Cultura da França, isso deve permitir que se retirem as obras de arte do interior da catedral Vamos ouvi-lo.
Les œuvres d'abord du trésor.
As obras, sobretudo do tesouro, os bens mais preciosos, como a coroa de espinhos e o manto de São Luís, foram colocados em segurança na prefeitura de Paris. Para o resto do tesouro, as peças devem ser colocadas em segurança no Louvre o mais rápido possível. Em relação às grandes pinturas, elas poderão ser retiradas da Notre-Dame a partir da manhã desta sexta-feira e não existem danos, a priori, ligados ao incêndio, mas sim à fumaça. Vamos transportar as obras em segurança para a reserva do Louvre, onde a umidade será retirada, e as obras serão protegidas e depois restauradas.
O presidente francês Emmanuel Macron subiu no conceito de sua população porque tão logo aconteceu o incêndio, ele se dirigiu para a frente da catedral para comandar os trabalhos de combate ao sinistro. Naquela ocasião, ele deveria fazer um pronunciamento à nação a respeito da questão envolvendo os coletes amarelos, algo que ainda perturba o governo.
Passado o choque do incêndio da Catedral Notre-Dame de Paris, a crise dos coletes amarelos volta a agitar o governo. Na última segunda-feira, na hora em que o símbolo parisiense pegava fogo, o presidente francês Emmanuel Macron deveria fazer um pronunciamento à nação, revelando as medidas decididas pelo governo para pôr fim à contestação dos coletes amarelos. Decisões como o fechamento da Escola Nacional de Administração, um estabelecimento de elite que forma o alto escalão do funcionalismo público, a redução do imposto de renda e o não fechamento de escolas e hospitais até o fim do atual mandato, isto é, até 2022. O plano era fruto dos 3 meses de debates e reuniões sobre as reivindicações do movimento social. Por causa do incêndio, Emmanuel Macron cancelou o pronunciamento e adiou o anúncio para a próxima semana. Mas várias medidas vazaram na imprensa, antecipando a polêmica e obrigando o presidente francês a rever sua estratégia, anuncia Le Monde. Emmanuel Macron quer retomar o controle da situação, escreve o Jornal Liberal. Para não ficar mais acuado, o presidente quer acompanhar ainda por alguns dias a emoção de toda a nação chocada pela catástrofe nacional que representa o incêndio da Notre-Dame antes de fazer o anúncio. Ele espera, sim, criar uma expectativa sobre o projeto que ele elaborou para iniciar o segundo ato de seu mandato, acredita Le Monde. O vazamento das medidas na imprensa quebrou o efeito surpresa e irritou Macron, que pode modificar seu plano. Le Figaro destaca em sua manchete que a Escola Nacional de Administração, ENA, está no banco dos réus. O jornal conservador informa que numerosas propostas para acabar com o estabelecimento foram feitas pelos coletes amarelos na plataforma criada para recolher as sugestões da população.
E assim segue a França. Da comoção pelo incêndio na catedral, a perturbação pela mobilização dos coletes amarelos.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. A edição de trilhas sonoras, o trabalho na técnica de Sérgio Wagner e Jorge Brum, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
De Londres, Maria Luísa Cavalcante, para a RFI Brasil.
Maria Emília Alencar, Rádio França Internacional.
Direto de Londres, Iracema Sodré, com as últimas notícias da BBC Brasil.
Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
Natália Watkins, correspondente da RFI em Washington.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
O boletim informativo da Emissora Voz da Rússia, hoje a cargo de Yuri Melnikov.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
De Caracas, para a RFI, Eliana Jorge.
Raquel Miura, falando sobre a crise na Venezuela.
De Bruxelas, Letícia Fonseca, para a Rádio França Internacional.
Luísa Duarte, correspondente da RFI na China.
Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, que avisa FBV Talks, um espaço onde o expositor vira palestrante. Venha conferir na Feira Brasileira do Varejo, de 28 a 30 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs. Realização Sindi Lojas Porto Alegre. Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br. Bom dia!